Amém. Senhor Jesus, amém. Hoje nós tivemos um bom desfrute aqui, né, irmãos? Amém. De manhã, isso é vida da igreja? Amém. Isso não é igreja, isso é vida da igreja. Amém. É o viver da igreja, né? Então, como o Flávio falou aqui, nós precisamos, a cada dia, pedir mais revelação para o Senhor a respeito da igreja, né? Porque nós estamos há tanto tempo e nós precisamos que o Senhor nos mostre, nos dê clareza acerca da igreja, né? O que é a igreja, né? Então, essa manhã nós vamos tentar, de forma rápida, ver o que é a igreja, a casa de Deus, como fala aqui, né? Então, a igreja, nós sabemos que ela foi gerada logo após a morte ali do Senhor Jesus, né? Há 2000 e poucos anos ali foi gerada a igreja, né? Então, só que até hoje ainda é um mistério para nós, né? Para a maioria das pessoas é um mistério, e para nós, para muitos cristãos, ainda também é um mistério a questão da igreja. O que, que é a igreja? Então, nós sabemos que a Bíblia, há alguns mistérios aqui, né? E o mistério do universo, irmãos, é Deus. Você quer entender a criação do universo? Você tem que entender Deus, né? Mistério de Deus, nós sabemos que é Cristo. Amém. O mistério de Deus é Cristo. Você quer entender Deus, irmãos? Tem que desfrutar Cristo, né? E o mistério de Cristo, amém, é a igreja, né? Você quer desfrutar de Cristo? Você tem que o quê? Estar na igreja. O mistério da igreja, irmãos, não tem. Você tem que estar na igreja. Amém. Você tem que viver a igreja, né? Para você o quê? Poder desfrutar Cristo, né? Para você poder desfrutar de Deus, né? Então, uma falta de uma visão correta sobre a igreja, ela limita o quê? A nosso desfrute de Cristo. Se você não tem uma visão do que é a igreja, o seu desfrute, porque a igreja é o corpo de Cristo, né? Está na palavra. Se você não tem essa visão plena do que é a igreja, você vai desfrutar parcialmente de Cristo, né? Então, primeiro, como o Flávio falou aqui, não é o lugar físico, né? Isso precisa estar bem claro para nós. O primeiro ponto é esse, irmãos. Igreja não é lugar físico, não é local, não é prédio, né? Isso nós temos que saber. Porque se for prédio, como eu falei, vai limitar, não é verdade? Eu só vou buscar o Senhor, ter comunhão com o Senhor, se eu tiver o quê? No prédio. Se eu estiver dentro do prédio, naquele lugar e naquele momento. E se eu não estiver ali? Se eu estiver na rua? Então eu não estou na igreja. Então eu não posso ter comunhão com o Senhor? Ó, Senhor Jesus, né? Então é isso. Precisa ter, está bem claro para nós, né? As primeiras visões que um cristão tem que ter após receber o Senhor é que a partir daí ele se tornou parte de Cristo. Parte do corpo de Cristo, que é a igreja, né? Que não é um prédio. Então, outra questão, como fala em Efésios, né? Capítulo 1, ali, versículos 22 e 23, né? Que fala que a igreja é o corpo de Cristo. Também não é uma organização, irmãos, religiosa, né? Porque organização, ela denota algo que foi o quê? Instituído pelo homem, não é verdade? O homem organiza as coisas, funda as coisas, institui algumas coisas, né? Não é uma organização. Por quê? Nós vemos por aí que há vários locais, lugares, né, que se reúnem, né, também, e ali são organizações, né? Reúnem-se no nome do Senhor, mas são organizações que foram criadas, foram fundadas pelo homem, né? A igreja, ela foi gerada por Cristo. Amém? Ela não é obra de homem nenhum, irmão. Não é uma organização, ela não é uma fundação, ela não é uma instituição, mas ela é gerada pelo Senhor, gerada por Cristo, né? E o Senhor, quando veio aqui na terra e fez toda a obra dele, ele não fez para nos deixar uma organização. Não é verdade? Mas o que ele fez? Fala ali em João 10, capítulo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o Senhor gerou a igreja, irmãos, para dispensar vida para a igreja, né? Não para ser uma organização. Então a palavra, essa palavra igreja, nós precisamos saber, né, a origem também dela, né? Nós sabemos que isso vem lá desde o tempo da Grécia Antiga, né? Que é deriva da palavra grega eclesia, né? Eclesia. Então a eclesia tem um radical ek e depois kalel, que é o resto da palavra que refere-se à eclesia. Então esse ek, ek, significa para fora, né? E kaleo significa chamado, né? Ser chamado. Então, eclesia, o que, que é? São aqueles que foram chamados para fora, não é verdade? Então, ali em Éfeso, nós vemos ali uma situação dessas pessoas ali, né? Então, foram pessoas que foram chamadas para fora. Ali em Atos 19, ali tem uma situação que é mostrada para nós dessas pessoas, né? Então, o que aconteceu ali em Atos, capítulo 19? Né? Paulo, ele estava ali. Então, Paulo estava pregando a palavra e essa palavra estava crescendo ali. Né? Então, muitas pessoas estavam sendo salvas e a palavra estava se difundindo. Mas aí, uma pessoa chamada Demétrio ali, o que ele fez ali? Né? Ele incitou o povo contra, né, aqueles que eram do caminho, contra aqueles que eram do Senhor ali. Então, isso aqui está rapidamente, eu vou passar para os irmãos, está aqui em Atos 19. Vou ler poucos versículos aqui, por causa do tempo. Capítulo 19. Então, é o versículo 29, Atos 19, 29. Fala assim. Então, essa situação, né, essa pessoa, junto com outros, eles incitaram o povo ali, e o povo o quê? Se enfureceu com aquele que estava ali. E aí, o que, que eles fizeram ali? Versículo 29. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro. Então, eles estavam num lugar lá, começou a confusão, o que, que eles fizeram? Eles correram todos para o teatro ali da cidade. Arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Né? Então eram pessoas aqui, que colaboradores, cooperadores de Paulo ali. Né? Então eles correram para o teatro e pegaram esses dois e levaram junto ali para o teatro. Né? Depois o versículo 32 fala assim, uns pois gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. A assembleia. Caíram em confusão. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos ali. Eles foram para lá, correram para o teatro, mas caiu em confusão, começou uma confusão. Eles não sabiam nem direito o motivo porque eles estavam ali. Né? E a assembleia caiu em confusão. Versículo 39. Mas, aí depois, nesse meio termo, vem o escrivão, acalma o povo, fala, ó, esses homens que vocês trouxeram para cá, eles não têm nada, eles não estão nos blasfemando o templo, que os nossos deuses, eles não estão fazendo nada disso, né? E aí no 39 ele fala assim, mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. O 39 fala assim. Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados, o 40, de sedição. Sedição é perturbação da ordem, tumulto, irmãos, é isso daqui. Eles poderiam ser acusados de tumulto, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Então, aqui, irmãos, eles foram lá para o teatro, né? O teatro ali era o local, era a igreja ali? Era o local deles que eles costumavam estar? Não era. Né? O que, que era? Era a assembleia aqui. Então, eles se reuniram. Se reuniram, não, eles correram, né? Não foi previamente ele definido, foram para esse teatro. Né? Depois se dissolveu essa assembleia. Né? Se acalmaram, o teatro continuou sendo teatro. Continuou sendo prédio, né? Mas ele fala aqui o quê? Que havia essa assembleia. Então, quando eles tinham algo para resolver no tempo aqui, o que, que eles faziam? Eles se reuniam num determinado lugar, decidiam a respeito daquele assunto, deliberavam e resolviam. Então, o que? Eram reuniões, eram assembleias, juntamentos de pessoas. Né? Então, isso mostra essa origem dessa palavra eclesia. É isso, irmãos. É aqueles que eram chamados. Né? Então, quando eles tinham que deliberar sobre alguma coisa, eles eram chamados, se reuniam, decidiam e depois o quê? Se dissolviam. Né? Então, essa é a origem dessa palavra. Né? E hoje, irmãos, nós também fomos chamados. Né? Nós fomos chamados para fora do mundo. Né? Fora desse sistema, desse mundo, né? Nós também somos esses chamados, né? Que o Senhor nos regenerou, né? Nos chamou, nos deu a sua vida. Então nós somos tirados do mundo e fazemos o quê? Parte da igreja. Sendo o corpo de Cristo, né? Graças ao Senhor, porque o Senhor nos chamou. Chamou cada um de nós hoje, né? Nós somos tirados do sistema desse mundo. Então, irmão, a igreja, ela é um ambiente espiritual. Né? E em Mateus, o Senhor fala, eu edificarei a minha igreja. Né? Então, mas ele vai edificar apenas um grupo de pessoas? Como que é isso? Né? Então, aqui, não pode, nós não podemos considerar a igreja somente como um ajuntamento de pessoas. Apenas uma reunião, uma assembleia de pessoas. Não. Né? Senão isso vai ser o quê? Um grupo social. Não é verdade? Se eu pegar várias pessoas aí fora que vão passando e vou convidando e faço um grupo, eles são a igreja, irmãos? Eles são um grupo, nós vão ser um grupo de pessoas, um grupo social, né? Mas a igreja, irmãos, é muito mais do que isso, né? A igreja... Pois é, depois no final eu fiz um conceito rápido aqui, não é conceito porque a gente está na vida, né? Amém? Mas pela mensagem eu vou compartilhar com os irmãos, né? Então, a igreja, irmãos, ela não pode ser considerada simplesmente um ajuntamento de pessoas. Né? E também, outra questão importante é que a igreja é uma família. Né? Família de Deus. Né? Isso está aqui. Vou ler Gálatas para os irmãos. Capítulo 4. Versículos são muito ricos. Fala assim. Gálatas 4, versículo 5. De 5 a 7. Fala assim. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, né? Que é a filiação. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai! De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém! Somos filhos, irmãos, de Deus. Porque a igreja é uma família, né? Uma família, o que nós temos? Nós temos pais, né? Nós temos filhos, irmãos, né? Mais velhos, irmãos mais novos, irmãs. É uma família, irmãos, não é verdade? E aqui, Romanos também 8, o versículo 29. 8, 29. Diz assim, porquanto aos que o de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Ele é nosso irmão mais velho, né? Ele é o primogênito, né? Ele é o primeiro que foi gerado ali, né? Entre muitos irmãos, né? Aqui nós vemos uma família. Também, irmãos, ali em Efésios 2, capítulo 2, versículo 19. 2, 19. Fala assim, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Amém. Então, numa família, irmãos, nós temos o quê? Como eu falei, várias pessoas. E normalmente na família, quem que cuida da família? Então, os pais, geralmente, né? Que cuidam da família, cuidam dos filhos, não é verdade? Então, nessa família, quem cuida de nós é o pai. Amém? É o primeiro que cuida de nós é o pai, não é verdade? Claro que algumas famílias, às vezes há uns irmãos que são mais, já mais velhos, já tem um pouquinho mais de idade, eles ajudam a cuidar dos mais novos ali, dos irmãos, né? Mas primeiramente quem? O pai que cuida da família, né? E depois, o pai, ele também o quê? Coloca pessoas, como eu falei, né, irmãos mais velhos, para cuidar o quê? Dos mais novos, não é verdade? Efésios 4, 11 e 12 fala assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, versículo 12, ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós vemos aqui, irmãos, pessoas que Deus coloca nessa família, na igreja, para cuidar dos outros. Né? Para cuidar dos, o quê? Dos irmãos mais novos. Né? Esses irmãos que estão à frente, eles nos alimentam espiritualmente. Né? Eles nos dão suprimento, eles nos dão força. Nós vemos que há irmãos à nossa frente. Né? Na igreja em Bauru, na igreja no aspecto universal. Né? Esses irmãos, eles nos alimentam. Né? Eles são colocados por Deus, pelo pai ali, o quê? Para nos suprir, né? Graças ao Senhor pela família de Deus, que é a igreja. E também a igreja é a habitação de Deus, né? Então, no Antigo Testamento, nós vimos que Deus, ele habitava onde primeiro? Lá com os filhos de Israel, no tabernáculo, ali no deserto. Né? Quando eles estavam no deserto, era o tabernáculo. Então, ali era um local, realmente um lugar que Deus, o que tinha comunhão com o homem, ele. Então, havia os sacerdotes, né? Questão do, quando eles precisavam resolver a situação com Deus, a questão dos pecados, eles tinham que levar animais ali, né, naquele lugar. Era um lugar pré-determinado ali. Então, era o tabernáculo. Depois, né, quando eles saíram dessa fase, estar no deserto, foi construído o templo também, em Jerusalém. E ali no templo era o local que eles também, né, tinham comunhão com o Senhor. Então era um lugar realmente, lugares físicos ali. Né? Mas, irmãos, no Novo Testamento, amém, Deus não tem lugar físico para habitar. Amém. Aqui mostra que Deus, ele não habita dentro de um prédio. Né? No Novo Testamento, quando o Senhor veio Jesus, essa situação foi totalmente mudada. Né? É que fala em 1 Coríntios, que está aqui. 1 Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 19. Fala assim, 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ele fala que acaso não sabeis, vocês precisam saber disso, né? Que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, irmãos. Então o Espírito, ele está o quê? Ele habita o nosso corpo. Né? Então Deus aqui ele não habita em lugar físico, né? Nenhum prédio, mas o quê? No nosso corpo, dentro de nós. Né? E também em 1 Coríntios, ainda, capítulo 3, o versículo 16, ele fala novamente, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Né? Como falou, quando fala vós, é nós, viu, irmãos? Aqui. Vós é para nós isso aqui, né? Não sabeis que o Espírito, né, fala que habita em nós, né, sois santuário de Deus. Então hoje, irmãos, o Senhor habita em cada um de nós, né, não é mais lugar físico, você não vai encontrar Deus num prédio, num lugar físico, né, mas ele está no nosso espírito, né, ele está dentro de nós. Então aqui, quando ele fala no capítulo 6, nós lemos aqui o versículo 19, ele fala aqui de uma maneira coletiva. Fala, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tens da parte de Deus. E aqui em Efésios também, ele fala aqui de forma coletiva. Né? Está em vós e habita em vós. Então, em Efésios, o versículo, capítulo 2, que nós lemos, versículo 20 a 22, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, está vendo? Ele está falando de forma coletiva aqui. Ó, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então aqui, irmãos, ele está falando de forma coletiva, mas individualmente é quando ele fala aqui, em Coríntios, que em cada um de nós habita o Espírito Santo. Né? Então, hoje, a habitação do Senhor, por um lado, individualmente, o Senhor está no Espírito de cada um de nós. Né? Mas, coletivamente, o quê? Ele habita na igreja. Né? Porque nós fazemos parte da igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então, quando nós estamos reunidos hoje aqui, é como se fosse um edifício, a palavra fala. Né? Todos estão juntos. Nós sabemos que o edifício, ele fala também da lavoura de Deus. Né? Ou seja, o edifício de Deus, lavoura de Deus. O edifício, irmãos, ele é construído, ele cresce pela junção de vários materiais ali. Não é verdade? Então tem cimento, tem ferro, tem tijolo, tem tudo, irmãos. Né? Então fala, um edifício bem ajustado, ele cresce. Né? Então, coletivamente falando, nós somos esse edifício, né? Porque o Senhor está em cada um de nós. E o processo, irmãos, para finalizar, de geração da igreja, nós vemos aqui também em Efésios, nos primeiros capítulos. Fala como que a igreja foi gerada. Porque nós vimos que a igreja foi gerada por Cristo. Mas como que foi gerada? Então, capítulo 2, ele diz assim, 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então era a situação do homem. O Senhor Jesus veio à terra, o que ele encontrou? Essa situação aqui. As pessoas estavam mortas nos vossos delitos e pecados. 1 Pedro 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então aqui nós vemos a obra do Senhor. Nós sabemos que o Senhor veio à terra, viveu aqui, morreu, né, e foi assunto aos céus. Depois, voltando para Efésios, capítulo 1, versículo 19 e 20. Diz assim. Efésios 1, 19 e 20. Vou ler a partir do 18. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. 19. E qual a suprema grandeza do seu poder, está falando poder de Deus, irmãos, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então aqui, irmãos, mostra a obra de Deus aqui. Depois que o Senhor morreu, fala que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Né? Então, essa, irmãos, são as etapas para quê? Para a geração da igreja. Fala, Deus o ressuscitou. Não foi o Senhor Jesus que por conta própria ressuscitou. Mas fala que Deus o ressuscitou. Foi o Pai, né, que usou o quê? O seu poder para ressuscitar o Senhor. E o colocou à sua direita nos lugares celestiais. Acima de todo principado e potestade. Olha a posição que Cristo foi colocado, irmãos. Deus primeiro ressuscitou e colocou Cristo nessa posição. Acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio. E de todo nome, ou seja, acima de todo nome que se possa referir. Não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas, irmão, todas as coisas. Tudo que há no universo, irmão. Todas as coisas debaixo de seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Amém. Então Deus deu Cristo à igreja, irmãos. Isso aqui é maravilhoso, né? O Senhor fez toda essa obra, né? Ressuscitou o Senhor, colocou ele nessa posição, subjugou todas as coisas aos pés de Cristo, e por fim, o que ele fez? O deu à igreja. Então, irmãos, hoje nós temos autoridade, né? Nós temos Cristo, esse Cristo, que em relação a ele, tá, todas as coisas estão subjugadas, né? Ele foi dado a nós, né? Como fala em Efésios ali, ele vos deu vida juntamente com Cristo. Então ele nos deu a vida. Quando o Senhor ressuscitou, nós também ressuscitamos com o Senhor. Né? Nós que cremos no Senhor, nós estamos com ele na morte, mas também na ressurreição. Né? Então esse poder da ressurreição está em nós. Porque se Cristo, fala, ele vos deu vida juntamente com Cristo. Então Deus, ele deu vida para Cristo ali. E cada um de nós também tem essa vida hoje. Né? Graças ao Senhor. Então, irmãos, eu vou para concluir. Falar que eu tinha prometido aquela definiçãozinha. Que eu falei que a igreja, irmãos, é um ambiente espiritual, é um viver. Né? Nós vimos que não é o prédio, não é uma organização religiosa, mas é um ambiente, é um viver. Né? Então, e não é apenas uma reunião de pessoas. Porque se for só uma reunião de pessoas, também não caracteriza a igreja. Então a igreja, irmãos, é a reunião, é o ajuntamento de pessoas regeneradas com a vida de Deus, amém, que possui um viver coletivo, amém, num ambiente em que há o governo, a autoridade e o poder de Cristo. Amém. E que a vida de Deus transforma essas pessoas e as conforma à imagem do Filho de Deus. Amém. Amém. Isso é igreja, irmãos. Amém. Esse ambiente maravilhoso, né? Que Deus está nos transformando, né? Está nos conformando à imagem de Cristo a cada dia. Como nós vimos aqui no hino, né? Ele começou essa obra e ele vai terminar. Amém. Basta nós confiarmos, irmãos. Nós precisamos confiar cada dia, né? Cada dia nós precisamos desfrutar do Senhor, né? Em ressurreição, tomar posse de toda essa riqueza que o Senhor nos deu, né? E essa riqueza está no ambiente, como eu falei aqui no começo. Nós tivemos um louvor maravilhoso. Sabe onde que nós vamos encontrar isso, irmãos? Um louvor assim? Só no milênio e na Nova Jerusalém. Fora daqui, irmãos, nessa terra hoje, não há lugar melhor, né? Que nós temos esse desfrute que nós tivemos aqui. Porque o Senhor é a nossa paz, o Senhor é o nosso desfrute, né? Então, aleluia pela vida da igreja. Amém.